Então, muito boa tarde. Temos esta audiência marcada para conhecer a matéria da sua petição. Como sabe, como já conhece aqui a dinâmica, temos uma reunião como deputado piloto. Sou eu, pelo CDS, que estarei com essa responsabilidade. O tempo será 10 minutos para a sua intervenção inicial, depois será passado aos grupos parlamentares para 3 minutos de comentário ou perguntas. Sendo que eu pediria aos meus colegas para fazer a mesma coisa, tirando o chapéu de deputada piloto e pondo de grupo parlamentar do CDS, e depois 10 minutos para uma intervenção final. Está bem? Pronto. E, portanto, sem mais demoras, pedia-lhe que desse então a conhecer-nos a matéria da sua petição. Obrigada.
Então, boa tarde. Antes de mais, obrigada por esta oportunidade. Eu decidi fazer esta petição para ver se a questão, que já se alonga há vários anos, tem realmente um desfecho. Portanto, eu sou educadora de infância, sou especializada em educação especial, sou quadro de agrupamento do agrupamento de escolas Dr. Alberto Iria, em Olhão, no grupo 910, Educação Especial, e em 2007 terminei o meu mestrado em Educação Especial. Na altura já era do quadro do grupo de recrutamento 910 e, portanto, finalizei em julho de 2007. O Estatuto da Carreira Docente, até 2007, previa que quem adquirisse o grau de mestre tinha uma bonificação na progressão da carreira de 4 anos. Com a alteração do Estatuto em 2007, essas regras foram alteradas, mas manteve-se na disposição transitória que quem terminasse esse grau até 31 de agosto de 2007 teria a bonificação, portanto, do anterior Estatuto. E, na altura, eu terminei em julho, coloquei o pedido à direção regional, foi-me concedida a bonificação de 4 anos e, pronto, entreguei na escola todo o processo. Nesse mesmo ano, eu estava posicionada no segundo ano de um escalão com a duração de 4. E, nesse mesmo ano, eu progredi ao escalão seguinte, beneficiando de 2 anos que me faltavam para ir para o escalão seguinte. E, supostamente, e de acordo com a legislação, eu deveria ficar com 2 anos no escalão para o qual passei. Tendo condições para progredir 2 anos depois. Isso não veio a acontecer. O diretor da minha escola primeiro achou que eu não tinha avaliação de desempenho. Devo recordar que nessa altura eu desempenhava já funções de dirigente sindical e que a nossa avaliação de desempenho tinha a ver com uma ponderação curricular e não com, porque não tinha atividades letivas, e não com o estar de observação de aulas, etc. Quando se apercebeu que esse não poderia ser o motivo, então arranjou um outro motivo para me impedir de progredir, que foi dizer que eu não poderia beneficiar 2 vezes da bonificação. Ora, eu não beneficiei 2 vezes da bonificação. Eu beneficiei 2 anos numa primeira fase e estou a haver 2 anos da segunda fase, no escalão seguinte. Entretanto, dirigi-me ao provedor de justiça, porque eu, sinceramente, não quero misturar aqui as coisas, não é? Como devem calcular, mas nós tivemos também outros casos de outros colegas em que as direções das escolas estavam a impedi-los de progredir nas mesmas condições. Tratámos desses assuntos com a direção regional, os colegas progrediram a nível sindical, os colegas progrediram, mas eu não progredi. Pronto, e temos casos concretos em que isso aconteceu e que foram tratados por nós. Então dirigi-me ao provedor de justiça. A resposta do provedor é que vocês têm em vosso poder. Temos conhecimento tenho conhecimento que a Provedoria de Justiça está a tentar resolver estes casos na DGAI, mas estes casos não estão a ser resolvidos. E não percebemos o porquê. Acho que todas as indicações, toda a legislação está coerente com a minha situação. Eu cumpri o ter terminado o mestrado até 31 de agosto de 2007, portanto terminei-o em julho de 2007, e não consigo compreender o porquê de não usufruir dos 4 anos e tendo só usufruído dos 2 anos. Estava dentro das regras da bonificação de 4 anos e, portanto, não consigo perceber porque é que não é feita essa passagem. E o que eu vinha aqui solicitar é o vosso entendimento para esta injustiça e também, em termos legais, que eu acho que tenho razão e que deverei usufruir do resto do tempo que o anterior estatuto me permitia usufruir da bonificação dos 4 anos. É só.
Muito obrigada. Ainda fico com algum tempo, depois se quiser aproveitar quando houver outras questões. E passaria a palavra ao parlamentar do PS, à senhora deputada Augusta Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a professora Ana Cristina Simões e agradeço a exposição que fez neste momento sobre a situação que considera, portanto, ser uma injustiça em termos de progressão na carreira. Efetivamente, parece que há aqui uma situação que merece alguma ponderação. Se, efetivamente, há uma leitura diferente da direção da escola onde a professora Ana Cristina Simões leciona relativamente a outras situações similares noutras escolas que foram passíveis de uma melhoria e de uma recuperação ou desta bonificação, da concretização desta bonificação, parece-me que a professora Ana Cristina Simões deverá proceder no sentido de tentar que, segundo a sua informação e a forma como aborda, seja reposta a justiça que parece não ter sido reposta. E, efetivamente, a Assembleia da República não tem poder para resolver diretamente esta situação, como a senhora professora bem entende. Parece-me também que, pela forma como foi apresentada a situação, será motivo de uma reposição legal de uma justiça que tarda segundo aquilo que foi exposto. E, por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará atento a esta situação, mas, mais uma vez, reitero a impossibilidade de dentro das nossas competências, podermos agir de forma a resolver a questão que nos é apresentada. E, portanto, se os argumentos apresentados pela escola se limitaram àquilo que foi dito pela professora Ana Cristina Simões, portanto, é necessário que haja para poder repor aquilo que considera uma injustiça e uma ilegalidade.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao senhor deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora agora, não é? Cumprimentar, obviamente, a senhora professora Ana Cristina Simões, agradecer também a sua vinda, a exposição clara que nos fez aqui e que também nós já conhecíamos através da documentação que teve a possibilidade de nos enviar e, de facto, tudo indica que nós estamos perante aqui um caso de uma injustiça, até mais do que uma injustiça legal, de um tratamento desigual em relação a outros colegas que muito bem receberam esses 4 anos inteiros de bonificação e que, de facto, neste caso em concreto, há metade desse pagamento, metade dessa bonificação que precisa de ser resolvida. Como a senhora deputada do Partido Socialista disse, de facto nós não temos muitos mecanismos legislativos neste momento disponíveis para conseguir desbloquear uma situação em concreto. Pode haver uma pressão por parte da Assembleia da República, até por parte dos grupos parlamentares, e essa era a mensagem principal que eu queria aqui passar, que é o Bloco de Esquerda está obviamente disponível para questionar o Governo, uma pergunta por escrito, e saber exatamente o ponto da situação, no sentido de pressionar a resolução o mais rápido possível desta matéria. No que toca a outros instrumentos legislativos, nós temos alguma dificuldade em legislar, mesmo que seja um projeto de resolução, em estar a fazer recomendações ao Governo sobre, não sobre uma matéria em específico, mas sobre um caso em específico de uma matéria que está a ser, na verdade, tratada de diferentes formas e de uma forma até discriminatória dentro do próprio Ministério da Educação ou da DGAI ou da própria escola. E, portanto, parece-me a mim que a mensagem mais clara e mais sincera que da parte do Bloco de Esquerda pode levar daqui é: há uma inteira disponibilidade de questionar o Governo em relação a esta matéria, essa pressão política existirá da nossa parte, poderemos estudar outros mecanismos para tentar resolver a situação. De facto, nós não conseguimos é legislar de forma a que se resolva diretamente isto, mas estamos obviamente solidários com esta exposição, que não podíamos deixar de estar, e há aqui também uma abertura, como disse, para tentar resolver o problema da melhor forma, até porque não faz qualquer sentido que dentro da matéria das bonificações haja, passo a expressão, filhos e enteados, todos têm de ser tratados de igual forma. Se estivéssemos perante uma injustiça legislativa, poderíamos corrigi-la aqui, mas de facto estamos perante uma diferenciação de tratamento, e nessa diferenciação de tratamento ela tem de ser diretamente resolvida pelos órgãos executivos, e neste caso pelo Ministério da Educação à cabeça, como primeiro responsável da tutela desta área. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, e começo por cumprimentar a Sra. Peticionária aqui presente e agradecer, por um lado, primeiro pedir desculpa porque eu cheguei atrasada e não pude assistir à exposição inicial, mas vou com certeza auscultá-la, creio que estará a ser gravada a audição e, portanto, poderei com mais detalhe ouvir aquilo que foi aqui dito, mas desde já daquilo que foi remetido em termos da documentação relativa à petição, dizer que nós, o Grupo Parlamentar do PCP, está solidário para com esta denúncia, ao fim e ao cabo, esta exposição que aqui é colocada em termos de um tratamento que se afigura ser diferenciado e que, portanto, naturalmente pode gerar e deve gerar uma sensação de injustiça para quem não se encontra, neste caso, a ter a mesma resposta que demais trabalhadores. Dizer que, de nossa parte, nós consideramos que o Ministério da Educação tem uma obrigação em dar uma resposta aqui a isto. É uma questão política, sobretudo, e, portanto, o Ministério da Educação tem ao seu dispor as ferramentas para proceder à correção necessária para sanar a injustiça, mas evidentemente estaremos disponíveis, em termos da nossa intervenção ao nível da Assembleia da República, também para pressionar e questionar o Ministério, para saber quais são as diligências que pretende tomar relativamente a esta matéria e aquilo que vai fazer para que esta situação seja então resolvida o mais rápido possível. E, portanto, é basicamente dizer isto, que de nossa parte então continuaremos a acompanhar esta matéria e também agradecemos, evidentemente, se houver algum desenvolvimento que nos possa ser feita chegada, ser feita, ser chegada, peço imensa desculpa, chegar a informação, isto foi uma noite mal dormida, não está muito fácil, mas e dizer que, evidentemente, tendo em conta aquilo que depois, entretanto, também for chegando, nós tomaremos as devidas medidas relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, reservava-me agora aqui a utilização dos... Claro, claro que sim, Sra. Deputada.
Só um esclarecimento. Eu, a propósito, portanto, da responsabilidade que o Ministério tem na solução destas injustiças, que, conforme nos foi relatado, eu só quero lembrar que, efetivamente, os da 8ª Comissão solicitaram à DGEST e à DGAI informação no dia 26 de setembro e que se aguarda que, portanto, sobre essa matéria cheguem aqui alguns esclarecimentos que até ao momento ainda não chegaram. Muito obrigada, Sra.
Fazia então agora uso dos meus 3 minutos no grupo parlamentar do CDS, agradecendo à Sra. Deputada Augusta Santos, porque ia começar por aí, portanto já está dito. Enfim, para não me repetir, primeira coisa, passaram vários anos, 10 anos, não é? Desde que o facto se deu e, portanto, a minha pergunta, e pelo que vejo aqui da queixa que foi feita à Provedoria da Justiça, que foi em 2016 e a resposta, entretanto, recebida em 2017, perguntava-lhe no decurso, neste intervalo de tempo, o que é que se passou, pronto, para nós percebermos o que é que aconteceu ou não aconteceu, ou o que é que estava à espera e que diligências é que tomou, entretanto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se existe alguma documentação escrita por parte da escola que sustente as decisões tomadas pela direção de não fazer a contagem do tempo, porque isso seria uma peça interessante para nós percebermos qual foi a lógica utilizada para a fundamentação, ou se, mais complicado, foi só uma coisa conversada, mas pronto, enfim. E, portanto, faltam, estas duas peças de informação para mim são relevantes para perceber como é que nós podemos fazer o que quer que seja, mas o que quer que seja está balizado por aquilo que os meus colegas deputados também já disseram. Aguardamos a resposta da DGAI, que ainda não chegou, mas acho que também pode ser aqui uma peça relevante, ou não, ou também pode ser uma resposta mais vaga, portanto esperemos para ver e logo saberemos nessa altura sem fazer mais especulações. E perguntava-lhe finalmente, também para perceber como é que se quis posicionar aqui neste processo, que pelo que leio do parecer da Provedoria da Justiça e à letra estrita da lei é de facto uma ilegalidade e nesse sentido como ilegalidade que é, ou se resolve por uma via inicial de negociação de esclarecimento junto da entidade competente ou então tem os tribunais como forma de sanar essa ilegalidade. Bem sei que isso demora o que demora, mas como entretanto também já passaram 10 anos, gostava de lhe perguntar porque é que achou que não era um caminho ou se ainda acha que é um caminho relevante essa via. Obrigada. Ai, querido, agora eu era outra. E agora passava-lhe a palavra novamente.
Então, pronto, esta foi a situação, é a minha situação e que eu relatei. Não fiquei parada estes 10 anos, como é óbvio. Mas apanhei uma mudança da legislação e que o processo em tribunal não correu bem. Portanto, eu avancei para tribunal, houve uma mudança na legislação em que nós, anteriormente, tínhamos que recorrer para um colégio arbitral, pronto, e depois, entretanto, aquilo mudou, eu não sei explicar isto muito bem. Mudou e o tribunal nunca se pronunciou sobre a matéria. Pronunciou-se só sobre a forma do processo. E então nunca passou. Ou seja, a matéria a que eu considero e que o provedor de justiça também considera uma injustiça nunca foi processo de averiguações, de análise por parte do tribunal. Porque havendo esse erro, e que segundo os advogados me explicaram e aconteceu em vários sítios, em vários sindicatos também, os advogados depararem-se com isto, o meu processo foi apanhado aí. Portanto, eu neste tempo todo recorri sim aos tribunais e pronto, não consegui por causa desse erro de forma do processo. Não tenho nenhuma conclusão, nenhuma resposta do tribunal sobre a matéria do processo. Isso não tenho. Depois, em relação à documentação da escola, eu tenho uma folha a dizer, um documento a dizer que tenho direito a progredir, e a assumir que me dão os 2 anos que me faltam. E depois, pensando melhor o diretor, tenho um outro papel a anular essa decisão. É curioso que eu, na altura, coloquei a questão, como estou a fazê-lo aqui, portanto, a título individual, à direção regional, ao senhor diretor regional na altura, com o gabinete jurídico presente, que teve a mesma reação que qualquer um dos deputados, que é uma injustiça. Falei também com o diretor da DGAI na altura, que também me deu razão, e que, depois de ouvirem o senhor diretor da minha escola, que felizmente já não é o mesmo, e digo mesmo felizmente porque depois já explico porquê, voltaram atrás. O argumento que ele tem, que eu tinha na altura, foi este que eu vos disse. Portanto, primeiro, porque não tinha avaliação. Quando eu depois mostrei todos os documentos da ponderação curricular, e que a avaliação, não sei se se recordam, mas aquilo teve dois ciclos de avaliação, eu nos dois ciclos tive ponderação 10, é claro que não pedi o muito bom, portanto só tive 8, era assim uma coisa, ou 7, já não me recordo, e portanto ele aí percebeu que também não podia ser por ali, e portanto começou a dizer que eu não podia beneficiar duas vezes da mesma bonificação. Isto para vos dizer, e realmente digo que felizmente já não é o mesmo diretor, porque a determinada altura, não só em termos pessoais, mas em termos profissionais, eu achei que havia ali qualquer coisa que não estava a correr muito bem e que eu era lesada. Isto para vos dizer que tudo o que eu apresentava que ele me pedia, ele arranjava uma nova forma de... pronto, de não arranjar, de não solucionar a questão. É muito forte, se calhar, a perseguição sindical, mas foi isso que eu, na altura, senti. Claro que recorri aos tribunais, não consegui, por a razão que vos digo, e tenho o processo todo, que posso enviar para a Comissão, para a Comissão ver o processo todo. Sei que, havendo uma decisão de tribunal, as coisas complicam-se mais, sei disso, mas eu continuo a sentir-me injustiçada porque a resposta que eu tenho do Tribunal não é à matéria do meu processo e à injustiça que eu acho que estou a ser vítima, mas à questão da forma. E por isso é que eu recorri ao Provedor de Justiça, e por isso é que também vim aqui à Comissão de Educação. Eu sei que, em termos legislativos, a Comissão, a Assembleia, não pode deliberar nesse sentido e alterar, mas neste momento, e porque isto é uma questão já, e há muito tempo, política, para mim é muito importante ter a conclusão da Comissão, pronto, uma conclusão que me favoreça, claro, não é? Para mim é importante isso. Se for essa, claro, a conclusão a que chegarem, como é óbvio, porque juntando a do Provedor de Justiça e se conseguir da Comissão de Educação, epá, acho que tenho que avançar mesmo em termos de Ministério para solucionar em termos políticos. E aí, pronto, não sei, vamos ver, está bem? Acho que, não sei se não respondi a alguma coisa, pronto, obrigada.
Muito bem, então, assim sendo, acho que ficámos todos esclarecidos, sabemos o que é que ainda falta de informação que foi pedida e será pedido um relatório no qual esperamos integrar essa informação e que depois lhe será dado conhecimento. E, portanto, nesta fase, neste momento, resta-nos agradecer a sua presença aqui e agradecer também aos colegas. Muito obrigada. Boa tarde.
Diga-me só uma coisinha. Mando o processo todo que tenho lá. É muita coisa, tenho.
Se quiser fazer a seleção do que são as peças relevantes.
Pois, também posso, é como quiserem. Dava-vos mais jeito, né? Está bem. Não,